que muito me honra e me permite reencontrar um conjunto grande de amigos e colegas de diferentes épocas nas lides aqui do Rio Grande do Sul, no campo da educação, da ciência, do fomento à pesquisa científica, como a Lúcia, que de volta e meia eu encontro, mas essa já é de outra época, né? Onde as coisas inclusive nem existiam ainda. Mas também o Baldo, colega da FAPERES, o Mark e tantos outros, né? Os nossos colegas da URGS, que hoje aqui também se fazem presente. É uma grande satisfação poder aproveitar essa oportunidade, que vocês denominam de aula magna, para fazer uma conversa sobre como está a CAPES e, na minha perspectiva, quais são os principais desafios que nós enfrentamos na pós-graduação no Brasil. É claro que vocês sabem que a CAPES hoje é uma entidade que, além de se ocupar, como sempre fez, com a pós-graduação, ela tem incumbências também no campo da formação de professores para o ensino básico. Essa é uma atividade que cresceu nos últimos tempos e ganhou notoriedade através de alguns programas que a CAPES mantém e que tem tido uma repercussão muito importante, seja na formação dos novos licenciados, seja na atuação direta sobre a realidade das escolas, do ensino fundamental e médio no Brasil. De qualquer modo, eu concentraria as minhas observações referentes às perspectivas à pós-graduação, mas como eu gostaria que a gente tivesse algum tempo para conversar, evidentemente vocês sintam-se livres para questionarem sobre os temas que acharem mais importantes. Então, de início, eu diria o seguinte: a situação da CAPES como agência de fomento, nesse momento, e momento que é particularmente difícil, né? Brasil e os estados, e, enfim, o poder público hoje conta com uma restrição de recursos orçamentários notória, tanto na esfera federal como na esfera estadual, né? A CAPES consegue se manter, graças a Deus, talvez por sorte, talvez por falta de juízo de quem fica acima de nós, mas de qualquer modo consegue se manter relativamente bem no que diz respeito à sua capacidade de honrar os compromissos. O orçamento nominal vem tendo reduções, isso é notório, basta ver as declarações orçamentárias aí ano a ano, né? Mas um primeiro ponto importante é reconhecer que os maiores orçamentos da CAPES nos últimos anos, sobretudo em 2014 e 2015, eles estiveram muito presos a um programa único, que foi um programa artificial, o Ciência Sem Fronteiras. Esse programa chegou em 2015, quando a CAPES teve um orçamento de 7 bilhões e 300, chegou a corresponder a mais de 50% do orçamento da CAPES, só esse programa. Portanto, ele era um programa que deveria ter agregado muito recurso ao orçamento da CAPES, agregou até um certo ponto. A partir deste ponto, ele começou a não, digamos assim, injetar recursos novos no correspondentes ao seu próprio custo e, portanto, a CAPES teve que mobilizar recursos de outras esferas, de outros programas, para cobrir os compromissos do Ciência Sem Fronteiras, que era um programa da Presidência da República. Isso significou, em 2015, exatamente em 2015, quando a CAPES teve o seu maior orçamento, 7 bilhões e 200, alguma coisa assim, que o orçamento neste ano para a pós-graduação foi o pior orçamento dos últimos 6 anos da CAPES. A CAPES teve que reduzir 75% do custeio dos programas de pós-graduação naquele ano e retirou do sistema cerca de 3.900 bolsas. Então veja o paradoxo, quer dizer, o maior orçamento da CAPES e o impacto sobre os programas de formação de professores do ensino básico também se sentiu naquele ano. Foi quando os orçamentos começaram a ceder espaço para a possibilidade ou a necessidade de cobertura dos compromissos desse único programa. O curioso é que em 2016, com o orçamento caindo para 6 bilhões, portanto uma queda importante, não houve a continuação da queda dos investimentos na pós-graduação, que houve uma recuperação desse orçamento da pós-graduação em 2016. E em 2017, os recursos da pós-graduação, se mesmo diluíam o orçamento caiu para 4,8 bilhões, hoje tem um certo contingenciamento ainda, mas mesmo assim o orçamento da pós-graduação preservou o apoio aos principais programas de fomento, inclusive ampliou com algumas novidades, há uma novidade com relação às universidades comunitárias, e a CAPES conseguiu recuperar uma parcela do programa de apoio à manutenção dos programas de pós-graduação, a manutenção de infraestrutura dos programas de pós-graduação, e liberamos recentemente cerca de 35 milhões para as universidades que ali podem receber recursos, principalmente as universidades federais. Então vejam o paradoxo, quer dizer, os maiores orçamentos não corresponderam necessariamente aos maiores volumes de recursos investidos na pós-graduação. Este ano, então, com um orçamento nominal muito menor, mas sem o Ciências Sem Fronteiras, sem os encargos do Ciências Sem Fronteiras, é possível recuperar e manter o atendimento às principais necessidades da pós-graduação. Bom, isso, por um lado, nos dá uma certa satisfação, por outro lado, mostra que, na verdade, o que se está fazendo é o atendimento às necessidades da pós-graduação, mas com pouca capacidade de enfrentar as necessidades do crescimento da pós-graduação, ou seja, do crescimento e da ampliação do sistema. O sistema vem crescendo sistematicamente, a aprovação de novos cursos é constante na CAPES, de vez em quando ela pode ter um certo susto, mas isso muito mais tem a ver com a própria dinâmica da avaliação área por área, do que com, por exemplo, alguma instrução de que não se deve aprovar curso porque não tem dinheiro. Isso nunca houve na CAPES e não existe hoje também. Mas o fato é que há um ritmo de expansão, como nós temos na pós-graduação hoje, que cresce alguma coisa em torno de 6, 7% ao ano, o orçamento precisa agora não apenas retomar patamares de atendimento como nós tínhamos em 2014, mas crescer também para dar conta da expansão do sistema e das demandas novas. Acho que neste ano nós teremos, com a divulgação da avaliação quadrienal, nós teremos a inclusão dos novos cursos aprovados, dos APCNs aprovados no último ano, nós teremos que rever qual é o tamanho do buraco que precisa ser preenchido no tocante à reconstrução, digamos assim, dos quadros de avaliação dos programas de pós-graduação, e também com relação aos números da expansão. Estamos otimistas com relação à capacidade de fazer algum aporte de recursos também para os cursos novos e assim por diante. No que diz respeito rapidamente aos programas relativos ao ensino básico, eles tiveram também um crescimento de orçamento muito grande, sofreram com o mesmo problema que sofreu a pós-graduação, e depois eles se estabilizaram num patamar que não se pode dizer que é pequeno, mas que também, em função da própria dinâmica do programa, estou me referindo aqui sobretudo a PIPID, PAFOR e a UAB, eles se estabilizaram num patamar de investimentos que poderia ser maior, mas que ainda assim permite um programa consistente. E, no caso do PIBID, esse programa está em avaliação, um relatório de avaliação feito por uma comissão multipartite, deve ser entregue à CAPES agora em meados de setembro, eu acho que era para ter sido entregue em agosto, mas vai ser entregue em meados de setembro, isso aí será amplamente discutido, inclusive porque é preciso pensar, no caso do PIBID, o novo edital do PIBID, porque o edital do PIBID esgota esse ano e o programa, portanto, está coberto inclusive juridicamente, até fevereiro do ano que vem. Precisa uma nova definição dos termos do programa. É para isso a avaliação que vai ser entregue vai nos ajudar muito. Espero que a gente tenha tempo de fazer uma ampla discussão dos resultados dessa avaliação e, a partir da avaliação e da ampla discussão sobre seus resultados, nós possamos, de novo, como temos feito, dialogando com os próprios participantes do programa, construir um novo edital. Claro que esse novo edital vai ter que se adaptar a uma realidade que eu diria que não será muito, certamente não será muito de expansão dos recursos a serem investidos. Mas eu insisto, um investimento na ordem de 400 e poucos milhões é um bom investimento. E é bom que a gente saiba usar bem esse recurso e produzir resultados que a sociedade reconheça como resultados possam ser, de fato, apropriados no sentido da melhoria da qualidade da educação básica e assim por diante. Então, esse é um cenário, eu diria, está muito otimista. Não, eu não estou muito otimista, nós só estamos trabalhando para tentar manter as coisas prioritárias em condições de serem atendidas. Né? É claro que eu gostaria de ter mais dinheiro e teria mais ideias, né? Mas o problema é ter ideias quando a gente não tem dinheiro, sabe? Porque se ter ideia quando tem dinheiro é fácil, né? É um momento em que a gente tem que tomar decisões e, evidentemente, algumas não vão ser muito satisfatórias. Né? A CAPES cresceu nos últimos tempos, um pouco assim, eu diria, até de certo modo, perdendo um pouco o foco. Ela se ofereceu para trabalhar com o que vinha sendo chamado de projetos especiais em muitas áreas, né? Projetos especiais que guardavam baixa ou quase nenhuma relação sistemática com a política de fomento da pós-graduação, e isso pode ser revisto. Algumas coisas tinham muito a ver, mas outras tinham uma relação baixa e, portanto, precisam ser revistas, avaliadas, etc. De outra parte, nós temos hoje, por exemplo, no relacionamento com os parceiros internacionais, uma realidade nova, completamente nova, se nós pensarmos em 5, 6 anos atrás, criada exatamente pelo modelo de implantação de Ciência Sem Fronteiras. O que era, até pouco tempo atrás, cooperação com custos compartilhados entre a CAPES e parceiros internacionais, isso foi muito transformado ao longo do Ciência Sem Fronteiras, e hoje o Brasil entrou num processo, desde 2014, digamos assim, no ambiente internacional como comprador de serviços. Né? Pagando por tudo, né? Literalmente se pagava por tudo, inclusive em países onde tradicionalmente não se pagava nada, como a Alemanha, né? Ou como a França, ou como a Espanha, né? Então nós estávamos pagando, inclusive para trazer estudantes franceses para o Brasil, né? Estavam pagando overhead de administrativo e custos de gestão de entidades parceiras, claramente parceiras da CAPES, né, em países europeus, né, e nos Estados Unidos, para que elas fizessem o trabalho que sempre fizeram sem que a CAPES pagasse qualquer coisa. Nos Estados Unidos a coisa foi muito mais forte, né, na Inglaterra também os custos, o Brasil não negociou uma taxa, e os custos ficaram muito altos. E a expectativa hoje dos países é de que o Brasil vá retomar um tipo de relacionamento desse em que, bom, eles oferecem, definir os preços e a gente paga, né, e fica todo mundo contente. Bom, não é mais assim, a gente tem que voltar à ideia de parcerias e cooperação com, na melhor das hipóteses, né, uma demonstração mútua de interesse e um compromisso também mútuo, no sentido de que vamos dividir os custos dessa empreitada. Né? Mas isso está demandando um trabalho de reconstrução das relações. Então, eu diria, muito otimismo? Não, não é muito otimismo, é só deixar claro onde é que nós vamos priorizar os investimentos. Esses serão na pós-graduação e no atendimento, na manutenção dos programas básicos das outras áreas, né? Numa tentativa grande de revisão dessas relações, como eu disse, que vem tendo um custo importante. Só para vocês terem uma ideia, nesse ano, no programa de doutorado sanduíche, PDSE, programa de doutorado sanduíche, não sei o quê, que são as cotas distribuídas para doutorado de sanduíche nas universidades brasileiras. Com todas as aparentes dificuldades, a CAPES distribuiu 4.500 bolsas. Distribuiu e implantou 4.500 bolsas. 4.500 bolsas de doutorado de sanduíche, curiosamente, foi mais do que a metade de todas as bolsas distribuídas no Ciências Sem Fronteiras em 5 anos de doutorado de sanduíche. Foram distribuídas 9 mil e pouco, 4.500, quase metade, em um único ano. É claro que a gente aprendeu muito nesse ano com esse programa. É um programa que pode ser melhor desenvolvido pelas próprias universidades, e esse programa será mantido, evidentemente, e ganhará, inclusive, uma inserção, um pouco, uma parcela desse programa, uma inserção diferente, no novo programa que deve ser anunciado no final de setembro, que é o programa de apoio a estratégias institucionais de internacionalização das universidades e institutos de pesquisa, que tem sido amplamente apresentado, discutido, o edital está quase pronto, vai voltar a ser discutido em alguma medida, e esse programa deve ser lançado em setembro, para que a seleção das propostas já possa ocorrer ao longo do primeiro semestre, no segundo semestre do ano que vem, começa a ser implementado. É um programa com características bem novas, radicalmente diferentes da experiência de indução da internacionalização embutida no Ciências Sem Fronteiras. É um programa que aposta na necessidade das instituições elas mesmas definirem as suas estratégias de internacionalização. E que construam os seus projetos, esses serão analisados e os recursos serão repassados, de tal sorte que as universidades venham a ter razoável autonomia para a execução do programa e consecução das suas próprias metas. Então como eu disse, claro que eu gostaria de ter um orçamento muito mais gorduchinho, mas eu acho que o que temos dá para fazer bastante coisa e nos obriga, inclusive, a ter uma preocupação muito grande com os resultados que nós produzimos com o investimento feito. Que, apesar de tudo, se nós chegarmos no ano que vem com um orçamento de 4,5 bilhões, são 4 bilhões e meio de reais, ou seja, é quase 1,5 bilhão de dólares numa única agência. Nós podemos dizer, é pouco diante de todos os nossos desafios e necessidades, mas não é tão pouco diante do momento e da natureza mesmo do investimento e do que a sociedade espera que esse investimento produza. Bom, dito isso, eu diria, com relação a esse capítulo, nós estamos mais ou menos tranquilos, mas não parados. Ou seja, nós reconhecemos que se a CAPES consegue preservar suas linhas principais de ação, ainda que com certa contenção e tendo que tomar decisões no sentido de explicitar melhor prioridades, é claro que a realidade no âmbito do MCTIC não se apresenta exatamente desse jeito. A situação do CNPq está razoavelmente complicada, a situação da FINEP também está muito contida, e, portanto, isso produz um certo desequilíbrio no sistema federal de fomento, que produz também, por sua vez, desajustes na realidade vivida pelas nossas instituições de pesquisa, pelos programas de pós-graduação, pelos grupos de pesquisa, etc. Para nós seria maravilhoso se houvesse uma recuperação real do orçamento dos nossos parceiros do outro lado da esplanada dos ministérios, e aguardamos que isso de fato venha a acontecer. O problema sério, estrutural, é a questão da dívida pública, do déficit e da emenda. Como é que chama? Coisa do teto, que de fato hoje cria um impedimento constitucional bastante mais complicado, eu acho, do que as próprias pessoas que inventaram se deram conta. É bastante complicada essa história do teto. A tal ponto, para vocês entenderem com um único exemplo, algo que nós conseguimos no ano passado com a Petrobras, que foi um repasse da Petrobras para a CAPES, ainda por conta do Ciências Sem Fronteiras, mas que foi importante, da ordem de 398 milhões de reais, e que entrou no orçamento da CAPES através de um crédito suplementar, este ano, se entrasse, não entraria como crédito suplementar, porque não pode mais, ele implicaria em abater o orçamento da Caixa no mesmo montante, 398 milhões. Ou seja, então não vale a pena ir atrás de recursos de terceiras fontes, porque os recursos de terceiras fontes, também nas instituições federais de ensino superior, se passam pelo orçamento, implica que aquele orçamento tem que ser diminuído no montante exato que foi transferido por qualquer empresa. Então, nós estamos lá fazendo umas tomando, tentando construir caminhos que nos, digamos assim, que permitam a mobilização de recursos privados, numa forma privada, mas sob, digamos assim, a gestão política das principais agências de fomento da pesquisa. É uma engenharia relativamente interessante e não muito simples, mas é a única coisa que a gente ainda pode tentar, porque recursos públicos estarão muito limitados nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até que se porque o problema também maior desse teto é que havia uma expectativa de crescimento, de que a inflação ajudasse um pouco a revisão do teto, mas a inflação está muito baixa. Então não tem perspectiva de revisão do teto por conta da inflação, porque a inflação vai bater sendo 2 abaixo de 3. O que é muito, aparentemente muito bom para a economia, mas no nosso cálculo que é ruimzinho, porque o nosso teto fica daquele tamanho e não pode ser mexido. O paradoxo é que, se a gente olhar para o lado, nós vamos ver que existe um montante de recursos que, por razões legais ou contratuais, sobretudo as empresas reguladas dos diferentes setores, submetidas à supervisão das agências reguladoras, então, empresas que, por razões contratuais ou legais, devem investir em P&D no Brasil, ou não estão fazendo, ou estão fazendo muito mal, e o dinheiro é muito alto, muito mais dinheiro do que a gente pensa. É bastante mais do que... Os valores são bem altos. Então, bom, a gente precisava era ver se conseguia ter um jeito de disciplinar melhor o uso desses recursos para atender as principais políticas de ciência e tecnologia e de inovação no país, aumentando os resultados e tornando uma obrigação dessas empresas, quando eu disse legal ou contratual, mais efetiva para o desenvolvimento do país. Agora, a dificuldade é fazer isso sem que qualquer tostão desses montantes passe perto de um órgão público. Porque se passa perto de um órgão público, vira orçamento público e aí entra no contingenciamento. Então, essa é uma... Mas estamos brigando, estamos tentando ver se existem fórmulas e quais seriam e como é que a gente pode acelerar esse processo. Bom, então o cenário, eu acho que é um cenário difícil nos próximos anos. A CAPES está conseguindo se manter, pelo menos manter os seus principais programas, e estamos tentando ver se existem outros caminhos para que a gente possa aumentar sem digamos assim, sem essa espada sobre as nossas cabeças da lei do teto, como é que a gente poderia mobilizar recursos privados para a consecução de políticas e metas de ciência e tecnologia do país como um todo. Se a gente conseguir ter alguma ideia nesse sentido, evidentemente vamos discutir amplamente com todo mundo, e vamos tentar transformar isso não apenas no, digamos assim, num instrumento para passar essa fase atrapalhada, mas também para reorganizar um pouco a própria natureza do fomento da ciência e tecnologia que se faz. E quando eu digo isso, eu quero passar para a segunda fase aqui das minhas observações, que dizem respeito aos desafios que nós temos pela frente. Porque se um desafio é ter mais dinheiro, há outros desafios que não envolvem necessariamente ter mais dinheiro, que envolvem outras concepções e outras visões de quais são as tendências, de fato, que estão a nos cobrar uma melhor compreensão do processo de transformação das universidades e da pós-graduação no Brasil, da pesquisa no Brasil, e, portanto, a partir daí também, que nos cobram como enfrentar essas transformações e como ajustar essas transformações e os investimentos públicos e privados aos resultados que a sociedade espera. Bom, nesse cenário, nesse contexto, eu acho que e aqui eu vou fazer uma observação em particular para a UERJ mesmo. A UERJ é uma universidade mexicana que tem uma origem, digamos assim, tudo menos exatamente planejada, né? Porque, na verdade, até os campi da UERJ surgem. E aqui não tem nenhum erro com relação à UERJ. Surgem por pressões de várias ordens, instituições pré-existentes, pressões políticas e assim por diante. Não tem nenhum erro nisso se a gente olhar, por exemplo, a experiência da Unesp em São Paulo. A Unesp também surgiu assim. Ela surgiu de unidades pré-existentes e da pressão política local para que aquelas unidades fossem alçadas digamos assim, ao status acadêmico, e depois ela então, a Unesp surge da fusão das várias, da fusão não, da construção de uma universidade, de uma instituição multicampo que recolheu essas coisas, essas instituições todas. Hoje o que ela tem? Bom, a Unesp é uma das três ou quatro melhores universidades brasileiras, né? Mas ela, eu tive com o reitor recentemente, e eles hoje fazem uma reflexão muito importante sobre o próprio futuro da própria Unesp. Né? Por quê? Porque eles estão começando a se dar conta de que tem, a Unesp patrocina duplicações que não precisariam ser desse jeito, sobretudo na pós-graduação. Né? Ou seja, tem mais de um curso numa mesma área, que não se comunicam. E isso é um problema de custo para a instituição, é um problema de planejamento para a instituição, em vários, sobre vários aspectos, e é um problema que impacta a própria, digamos assim, a própria repercussão do trabalho da instituição, o desempenho geral do trabalho da instituição, e que tem implicações, por sua vez, também no próprio sistema de avaliação, nos resultados da avaliação da pós-graduação da Unesp, etc, etc, e no desempenho da estrutura de pesquisa. Então, a Unesp mesmo começa a discutir como replanejar a sua realidade. E hoje há muito mais instrumentos do que há meia dúzia, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, que permitiriam uma maior integração das atividades acadêmicas e uma maior racionalização do aproveitamento do potencial dos grupos de docentes nos vários lugares, e também no que diz respeito a iniciativas de pós-graduação. Né? E aqui nós começamos a entrar no Brasil numa discussão que eu acho que a gente já devia ter começado há mais tempo, né? Que diz respeito ao modelo da própria pós-graduação do Brasil. Né? O Brasil, se vocês lembram, vou fazer uma frase só de caráter histórico, o Brasil, o documento que, digamos assim, que faz doutrina para a pós-graduação do Brasil, apareceu em 977/65 do Conselho Federal de Educação, que foi elaborado pelo Newton Sucupira, ou relatado pelo Newton Sucupira, quem diga que uma parte importante da redação foi do Rubem Maciel, que era conselheiro também do Conselho Federal, mesmo professor aqui da Universidade Federal, um notabilíssimo, não só médico, como acadêmico. Mas, independente, o nome de parecer é Sucupira, parecer Sucupira. Quando esse parecer foi elaborado, a inspiração fundamental foi o modelo americano, que nós seguimos de novo com a cara do Brasil, porque, pelo parecer, a pós-graduação ela seria o doutorado. A pós-graduação, é propriamente acadêmica, seria o doutorado. O mestrado seria um momento de formação de aperfeiçoamento profissional. O Brasil, por razões das mais variadas, e porque, aceleradamente, depois da reforma de 69, reforma do ensino superior, né, estipulou uma carreira docente que tinha dois níveis, um nível de assistente, que seria MEA, e que para cujos candidatos se apresentarem teriam que apresentar o título de mestre, e para adjunto teriam que apresentar o título de doutor, ele consagrou, digamos assim, os dois níveis da pós-graduação brasileira de um modo completamente peculiar, inclusive os encadeando, ou seja, tornando o mestrado propedêutico ao doutorado. Como se alguém para fazer o doutorado precisasse fazer o mestrado antes. Em nenhum lugar do mundo é assim, mas no Brasil passou a ser, mesmo que depois na lei e nas regras isso não estivesse estabelecido. Mas muitos doutorados durante muito tempo só aceitavam candidatos que tivessem mestrado. Bom, feita essa pequena volta para trás, o fato é que o nosso doutorado ficou completamente disciplinarizado, né? Ou seja, estruturado curricularmente e disciplinarizado. Nem nos Estados Unidos é assim. Com essa, com cursos que têm nomes muito específicos, que dão títulos muito específicos e que exigem formação curricular hiperestruturada, com número de créditos, com todas as coisas que a gente sabe que tem, né? E daí decorrendo também uma série de implicações que hoje impactam o modelo de avaliação da pós-graduação, etc, etc, etc. Né? E aí eu dou um exemplo para vocês para mostrar que alguma coisa nós precisamos e devemos, pelo menos, acender uma luzinha amarelinha e mostrar que a gente precisaria voltar a pôr em comparação o nosso modelo de pós-graduação com o que acontece mundo afora. Esses tempos, alguém me apresenta um parecer dado a um pedido de revalidação de um diploma de economia, doutorado em economia, na Universidade de Munique. Não na técnica, mas na universidade mais clássica de Munique. E a universidade brasileira, a área de economia da universidade brasileira, negou a revalidação, dizendo explicitamente que no histórico escolar do candidato não se viam disciplinas tais. Por que a Universidade de Munique tem que ter aquelas disciplinas? A verdade é que a Universidade de Munique não tem disciplina nenhuma no doutorado. Nenhum país europeu tem disciplina no doutorado. Nenhum país europeu. E os Estados Unidos também não têm estruturas curricularizadas, disciplinarizadas como nós temos. Né? Então, como é que faz? Não, o doutorado nosso é melhor que o deles é pior que o nosso? Difícil fazer essa afirmação, entende? Né? Por quê? Pelo menos, difícil fazer essa afirmação com base nesse tipo de exigência. Né? A exigência, inclusive, da revalidação é de equivalência, não de igualdade. A gente precisaria construir a noção de equivalência e dizer quais são os indicadores de equivalência. Mas, no caso específico, né, de um modo simples, assim, bom, se não tem as disciplinas que eu ofereço aqui ou alguma coisa muito parecida com aquilo na mesma carga horária, então ele não cumpriu as exigências que nós fazemos aqui dos nossos candidatos, consequentemente não pode valer. Né? Evidente que nem todas as instituições se comportam desse jeito, mas esse é uma daquelas coisas que eles chamam a atenção para uma peculiaridade brasileira que já está na hora da gente começar a discutir. De outra parte, né, nós temos uma outra dinâmica já visível, amplamente visível, na pós-graduação brasileira, que tem a ver com o destino dos egressos da pós-graduação brasileira. Até muito recentemente, o principal e quase exclusivo destino dos egressos da pós-graduação brasileira era a academia, era o ensino superior e a pesquisa feita nas universidades ou nas instituições de pesquisa. Né? Hoje nós já temos informações de que, pelo menos no mestrado, quase 40% já não vão mais. Dos que não vão para o doutorado, porque tem um detalhe do que... Dos que viram profissionais, eles não vão mais para o mercado acadêmico. Alguém vai dizer, ah, não, mas é porque o mercado acadêmico não está aberto mais para mestres. Bom, mas o fato é que eles estão procurando outras coisas. E no doutorado, isso já está acima de 20%. Mais de quase 25%, se vocês pegarem os últimos dados aí que o CGE produziu sobre egressos da pós-graduação, vocês vão ver que já não se encaminham mais para o mercado acadêmico, e nem de pesquisa acadêmica, ou de pesquisa científica, como a gente conhece, que aspiram, se formam, pretendem e esperam se realizar fora desse mercado. Onde? Bom, em tudo o que demanda essa qualificação, que oferece condições de trabalho para um indivíduo que tem autonomia como pesquisador, né? Por exemplo, em órgãos públicos, em órgãos de planejamento, em institutos privados, nas empresas e assim por diante. Então, esse é um outro detalhe, e a nossa pós-graduação forma para isso? Ou a nossa formação, a nossa pós-graduação está pensada base estruturalmente, essencialmente, para formar docentes e pesquisadores? Temos que nos perguntar. É claro que também, se nós olharmos a expansão do ensino superior brasileiro, que é muito baixo, o Brasil tem uma das menores taxas de matrícula líquida no ensino superior sobre a população, nós estamos ainda em 20%, a Argentina tem mais de 30%, até a Bolívia tem bem mais do que nós. Né? Isso vai ter que crescer, isso vai fazer com que cresçam as instituições, surjam novas instituições, e isso vai demandar de novo docentes qualificados. Então, a demanda de pós-graduados pelo mercado, digamos, acadêmico, ainda vai ser constante e crescente. Basta que a gente saia dessa crise e nós veremos a expansão do ensino superior reacelerar, não tenho muita dúvida. É muito forte a demanda. Ela tá contida agora por conta do fato de que quem atende a demanda principal por oportunidades no ensino superior é o setor privado, e o setor privado cobra, e no momento de retração econômica as pessoas têm menos dinheiro para pagar, inclusive pela sua formação. Mas se a economia reacende minimamente, os sujeitos voltam para a escola. E as famílias vão voltar a apostar na formação de nível superior como um diferencial nas oportunidades de trabalho, nas oportunidades de mobilidade social dos seus filhos e assim por diante. Então, aí vai crescer, mas independente disso, é notório que vai crescer também a demanda de outros setores da sociedade por esses egressos. E a gente precisa pensar a estrutura e a natureza da pós-graduação também em função disso. A CAPES, desde 1996, pensou, ou seja, teve já um sinal de que essas coisas estavam começando a acontecer, e foi aí que se pensou a pós-graduação profissional, os mestrados profissionais. Hoje, na última portaria que se fez, que induziu a portaria do ministro, está reconhecida a possibilidade de doutorado profissional. O que é um doutorado profissional? Ninguém sabe o que é um doutorado profissional, vou simplificar para vocês. As propostas que chegaram, não de APCNs, mas as propostas, os documentos vindos da Universidade Federal do ABC, da COP do Rio, da GV de São Paulo, e da Universidade Federal da Bahia, na área da administração, elas às vezes são mais simplesmente o reconhecimento de que gostaríamos que nos doutorados das áreas tecnológicas, os trabalhos fossem vinculados a problemas concretos de unidades do setor produtivo, empresas e assim por diante. Bom, isso pode acontecer hoje, e eu não tenho dúvida que acontecerá mais ainda se o marco legal for regulamentado, o novo marco legal de ciência e tecnologia for regulamentado. Então não precisaríamos trocar isso. De outra parte, não existe uma experiência muito clara internacional de doutorado profissional. Mas também isso não importa. Nós autorizamos e vamos esperar para ver quão criativas são as instituições e que projetos e modelos nos chegam, e vamos começar a construir um modo de entendimento disso, a partir dos casos concretos. O que a gente fez foi não impedir que essa discussão, de algum modo, prosperasse, se construísse no Brasil e assim por diante. E eu acho que a gente vai começar a ter propostas que vão ajudar a própria reflexão sobre como lidar com elas. Bom, então essa mudança, a percepção de que nós temos que olhar para onde estão indo os nossos egressos de um modo diferente do que fazemos há alguns anos, é também muito importante. A terceira desafio que nós temos é que, se nós olharmos a pós-graduação como a base da produção de pesquisa nacional, contrastarmos a realidade que nós temos com a experiência, sobretudo a mais recente, eu digo nos últimos 10, 15 anos, dos países mais avançados, nós vamos ver que hoje nós estamos num processo de fragmentação dessa base de produção de pesquisa, quando outros países estão, na verdade, tentando reaglutinar grupos e instituições para que se produza escala na produção de pesquisa científica e tecnológica. A escala faz a diferença, porque ela permitiria enfrentar problemas mais complexos, de modo mais, digamos assim, concentrados e num prazo de tempo também mais especial. Se vocês olharem a experiência da Iniciativa de Excelência da França, ela apostou nos últimos 10 anos, inclusive na refusão de instituições inteiras. Universidades, grandes écoles, que são demandadas e estimuladas a que se refundam e que reconstruam a base de pesquisa. Se vocês olharem a Alemanha também, um dos pontos da Iniciativa de Excelência da Alemanha foi apostar, primeiro, em grupos muito específicos e grupos que cooperariam horizontalmente para produzir escalas locais em áreas temáticas sensíveis, etc., etc. né, com um alto nível de excelência medido internacionalmente. Né. Então, bom, aqui nós precisamos, mesmo numa... Aí, essa questão tem a ver com a situação tanto de instituições diferentes como do sistema como um todo. Né. Volto ao ponto inicial, o primeiro, que é o desafio de ofertar a pós-graduação de um modo mais nacional e mais... E com uma relação custo-benefício também mais efetiva. Né? Nós voltamos a essa discussão quando pensamos na questão da escala de pesquisa. Né? Se nós fragmentarmos demais a nossa pós-graduação, nós fragmentamos os cursos, nós passamos a demandar infraestrutura multiplicada, né? E isso não funciona. A gente deveria tentar pensar mais agregadamente, pensar em infraestrutura mais, de uso mais coletivo e amplo, né? E, portanto, valorizar os investimentos. Mas não é só porque tem dinheiro ou não tem dinheiro. A Alemanha botou dinheiro extra e fez isso, ou seja, tentou reconcentrar e fomentar o trabalho em escala. Né? Bom, um outro aspecto que seria um quarto desafio é, de fato, o desafio da internacionalização e da excelência. Excelência e internacionalização hoje mais ou menos andam junto. O problema é que internacionalização pode ser é uma daquelas noções que podem servir e servem, de fato, também internacionalmente, servem a múltiplos propósitos de uma instituição. Com a criação de um mercado global de educação superior, né, nós temos internacionalização como um desafio, por exemplo, das universidades americanas, que já fazem isso tradicionalmente, das universidades inglesas, mas aí vem as australianas, neozelandesas, etc., etc., que, na verdade, transforma a internacionalização como uma plataforma de receita. Né? Ofertar, abrir-se ao mundo, não as melhores universidades americanas, até porque as melhores universidades americanas são bem pequenas, são relativamente pequenas. Harvard tem 20 mil alunos, nem isso. Stanford tem menos de 20. Yale tem também, é tudo pequeno. Não são elas que estão atrás de receitas através da atração de estudantes internacionais. Mas as metas e as outras estão, as inglesas estão, porque as inglesas, não sei se vocês sabem, quando a gente manda um doutorando brasileiro para a Inglaterra, qualquer daquelas universidades, a gente paga três taxas. Paga a taxa para o departamento, paga a taxa para a unidade onde aquele departamento está e paga uma fração de taxa para a universidade como um todo. Cada um pega um pedacinho. E para eles, o importante é pegar o pedacinho, porque é os recursos que vêm com estudantes estrangeiros ficam no lugar, não são todos da universidade como um todo, ficam. Então, o departamento tem interesse e a unidade, a faculdade, etc., tem interesse também. Né? Então, é uma fonte de receita. Na Inglaterra, sobretudo, o ensino, o mercado de ensino é uma fonte grande de receita do país, não é só das instituições. Né? Então, mas quando se fala hoje mais recentemente em excelência, se pensa nas universidades, quando se fala de rankings de universidades, está se pensando sobretudo em pesquisa, né? E na criação de unidades diferenciadas de pesquisa com capacidade real de enfrentar os problemas de ponta nos diferentes campos de conhecimento, né? E de modo cada vez mais interdisciplinar, ou pelo menos cada vez mais integrado. E no Brasil, como escreveu recentemente um pesquisador de Stanford, de modo muito arguto, o Brasil tem avançado bastante no sentido da abertura para a dinâmica internacional, da inserção internacional, na mobilidade, através da mobilidade de pesquisadores e estudantes, né, através da parceria com diferentes grupos de pesquisa de outros países, mas a gente reluta em dar um salto e dizer o seguinte: certo, nós vamos construir aqui uma rede de universidades realmente de projeção internacional. Né? E nós vamos também construir aqui parcerias em que nós somos líderes nesse ou naquele outro campo. Gente, em algum ponto a gente trava, né? E ele é um grande desafio que esse autor americano vê, né? Como uma espécie de ambiguidade estrutural brasileira. Né? O Brasil, se a gente olhar, independente da posição que cada um possa ter sobre rankings, de universidades, o chinês, o Time Higher Education, qualquer um desses, o fato é que os rankings existem e os rankings dão uma ideia de quem é quem no cenário internacional. E o Brasil, a melhor universidade brasileira está acima da 200.
está acima das 200 e está caindo. A USP está caindo no ranking, o Unicamp está caindo no ranking, nos melhores rankings. Ou seja, as nossas universidades, ao invés de melhorarem, elas caem. Né? Ou elas estabilizam num patamar alto, porque o Brasil pretende ser a oitava economia, nona economia mundial, devia ter pelo menos uma, duas ou três instituições perto da 100. Né? Perto da 100. Por quê? Porque isso é tanto um reflexo da importância dada pelo conhecimento científico na construção da própria economia e na transformação da sociedade, como é um reflexo da potência econômica e do avanço social, né, que essas universidades se destacam dessa maneira. A China está querendo empurrar 20 para as primeiras 100. Já empurrou umas 3 ou 4. A Rússia também tem um plano de botar não sei quantos. A Alemanha fez o seu plano de excelência, sua iniciativa de excelência, para dar maior visibilidade às universidades alemãs, à pesquisa feita nas universidades alemãs. Né? E a gente, todos os nossos programas, eles passam um pouco ao largo, como se o mote essencial da nossa política de desenvolvimento universitário e de ciência e tecnologia devesse ser sempre o de que todos temos que avançar ao mesmo tempo, o que a gente sabe que não é verdade, e de todos temos que esperar respostas qualificadas no mesmo patamar, o que também não é verdade. Porque não é isso que a gente vê. Né? A gente tem dificuldade de lidar com a ideia de diferenciação do sistema, de tarefas concretas cumpridas da melhor maneira possível por segmentos diferentes do sistema de ensino superior e de pesquisa. Né? Não obstante, se vocês olharem o regimento da avaliação quadrienal, lá está dito para o que caracteriza um curso 6 e um curso 7. O primeiro item é ter desempenho compatível com os melhores centros de pesquisa e de formação de recursos humanos do mundo. Se a gente olhar de fato os nossos cursos 6 e 7, eu não tenho dúvida, inclusive dos que vão sair daqui também, alguns deles terão esse nível e muitos outros não terão esse nível. Até porque a gente não tem os indicadores concretos e bem definidos para decidir com quem nós vamos comparar quais grupos do Brasil. Quem são os grupos de ponta? Como é que eu identifico? Vamos usar os rankings para dizer, a pesquisa na área médica, digamos, em oncologia, os melhores grupos são, né? Karolinska e não sei mais quem, ou quem são? Não sei. O que é que caracteriza cada um? Então, mas nós fazemos o discurso da internacionalização e fazemos o discurso do desempenho de excelência. Né? Mas não construímos na prática. Né? Em compensação, o segundo item dessa pauta de indicadores de excelência dos cursos 6 e 7 do próprio regulamento da CAPES está o seguinte: os cursos 6 e 7 têm que ser solidários e têm que ter capacidade de nucleação através de mim. Isso não tem nada a ver com excelência, tem a ver com uma vontade nossa de dizer o seguinte: bom, vocês vão ser bons se vocês ajudarem, né, outros grupos a se desenvolver. Né? E eu ouvi há 3 semanas atrás, em um conjunto lá de professores que estavam participando da avaliação, uma frase que eu nem discuti, mas uma frase interessante, no mínimo interessante, em que ele dizia assim: poxa, professor, nossa área está com um dilema, porque nós temos vários programas que tem tudo para ser 6 e 7, só a produção científica que é muito baixa. Mas por quê? Porque eram cursos fortemente nucleadores, que formavam bastante alunos, mestres, doutores, ou seja, tinha um Dinter, tinha um Inter, né? Ou seja, visto por todas essas outras coisas, tinha uma forte interação com a graduação nas suas universidades, ou seja, todas as coisas, né? Só a produção que era um pouquinho fraca, né? Mas, bom, então como é que nós vamos fazer? Isso é que eu acho que é uma daquelas coisas, um daqueles entendimentos nacionais que pertence um pouco à cultura institucional e a cultura geral no campo da política de ciência e tecnologia, de modo geral, que nos trata para reconhecer que, a partir de um certo patamar, o que importa é fazer diferença e não fazer todo mundo igual a todo mundo. Né? Bem, então nós temos aí diante de nós um conjunto grande de desafios, passa, como eu falei no início, por resolver essa dificuldade estrutural de financiamento. Nós vamos precisar ser mais criativos e encontrar modos, resumindo, de atrair recursos privados para a consecução das políticas nacionais. Né? E segundo, eu acho que a gente tem que repensar um pouco o modelo
é uma tarefa da pós-graduação de modo geral, é uma tarefa das instituições, um grande desafio para o UERJ, né? Pensar como ela pode fazer. Por exemplo, bem simples, vocês têm dois problemas, me dizia o reitor, né? Não repitam esses dois problemas entre as unidades de vocês. Não transformem isso numa rede. Entende? Por que vocês vão criar um novo programa de, digamos, esse que vocês estão pondo lá em São Francisco, é de ligar a questão ambiental? Se em alguma outra unidade for para surgir um troço desse, não, integre e transforme em parte de uma rede com esse programa. Entende? Alimentem o programa e digam, olha, esse programa está sendo ofertado, entende? Em diferentes unidades da própria UERJ. Isso melhora, isso facilita, isso permite incorporar rapidamente gente de outros lugares ao corpo docente e à produção científica, permite uma melhor política de construção de infraestrutura, de uso, de valorização dos recursos, que a gente sabe que também não estão sobrando por aqui. Né? Se tiver sobrando também, a reitora sabe perfeitamente. Mas então, essa discussão sobre estratégias institucionais de desenvolvimento da pós-graduação, ela é uma tarefa que precisa voltar a ser feita, antes de tudo, pelas universidades, e a CAPES deveria ter a sensibilidade de entender qual é a nova dinâmica das universidades. Né? Eu acho que existe uma coisa também pouco compreensível. Por que a USP tem 240 programas de pós-graduação? Uma parte desse processo, né, tem a ver com o fato de que a nossa pós-graduação foi um modo de institucionalizar sociologicamente, institucionalizar a pesquisa dentro da universidade. Só que a gente fragmentou demais a pesquisa. Né? Fragmentou demais. Uma outra parte desse processo tem a ver com brigas internas de grupos e subgrupos, né, que multiplicam iniciativas da pós-graduação que poderiam perfeitamente estar juntas. Poderiam ser linhas de pesquisa de um programa maior. Né? E isso tem impacto sobre a dinâmica da instituição, tem impacto sobre, até sobre o sistema de avaliação da CAPES. Eu ouvi isso de vários avaliadores, que esta fragmentação não condiz, digamos, com perspectivas sólidas de desenvolvimento da área de conhecimento. Diz respeito a outro tipo de coisa, mas não necessariamente a um reconhecimento consistente de que, digamos, zootecnia ou veterinária ou desenvolve a pesquisa principal nessa área, desenvolve-se nessas linhas. Não, muitas vezes não tem nada a ver muito com isso, tem a ver com as brigas mesmo e com as idiosincrasias pessoais, né, que leva a uma fragmentação absolutamente exagerada, né, da pós-graduação. E, como eu disse, a discussão recente nos países que estão mais avançados que nós é escala na pesquisa e não fragmentação e diminuição dos grupos. Né. Então, nós temos uma série de desafios que eu acho devem nos mover a retomada da discussão amplamente sobre que pós-graduação nós podemos construir no Brasil, qual é o papel das instituições e como isso deve impactar também o fomento e a atividade das agências. Muito obrigado.